Versículos de 1 a 4, eu convido os irmãos para juntos abrirmos a palavra de Deus neste novo capítulo que se inicia. Chegamos ao término do Sermão do Monte e agora nós encontramos o capítulo 8 e muita coisa nós certamente aprenderemos da parte do Senhor Jesus estudando este capítulo. Eu peço a atenção dos irmãos para a leitura dos quatro primeiros versos deste capítulo 8. Ora, descendo ele do monte, grandes multidões o seguiram. E eis que um leproso, tendo-se aproximado, adorou-o, dizendo: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. E Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: Quero, fica limpo. E imediatamente ele ficou limpo da sua lepra. Disse-lhe então Jesus: Olha, não digas a ninguém, mas vai mostrar-te ao sacerdote e fazer a oferta que Moisés ordenou para servir de testemunho ao povo. Até aqui a leitura da palavra do Senhor. Agora, existe um lugar, irmãos, onde um grupo de pessoas vive uma situação bastante diferente das demais. Esse lugar é conhecido por todos como o leprosário. É fato que poucos de nós tivemos a experiência de visitarmos um abrigo para leprosos. Talvez por falta de tempo ou disposição, talvez por desinteresse ou até mesmo por medo ou preconceito. No leprosário, encontra-se talvez uma das principais minorias rejeitadas pelas sociedades de todas as épocas e de todos os lugares do mundo. Esta rejeição, ela nunca foi causada por preconceito ideológico, filosófico ou até mesmo religioso. Também não era causado por preconceito racial, como até hoje não é, social ou político. Mas o preconceito sempre existiu por causa da triste condição do leproso carregar em seu corpo as marcas horríveis de uma enfermidade provocada pelo que universalmente nós conhecemos como lepra. Os leprosos, estas pessoas, seres humanos criados à imagem e semelhança de Deus, assim como nós, são condenados a viverem enclausurados, isolados do mundo. Lembro-me de um leprosário na cidade do Recife, na Mirueira, e onde os leprosos, quando chegavam em um estado avançado, ficavam trancados em quartos escuros e nem mesmo queriam que os médicos pudessem examiná-los e vê-los. Tamanha vergonha, tamanha o afastamento e como a sua mente e a sua alma ficavam afetados por aquele estado terrível e ao mesmo tempo triste. É curioso, irmãos, notar que o capítulo 8, ele começa descrevendo a cura que Jesus realizou em um leproso. O capítulo 8 descreve pelo menos 5 milagres efetuados por Jesus. E por que este registro de Mateus, ou em Mateus e nos demais evangelhos? Porque aquele que pregou o maior sermão que já existiu, também deveria realizar os maiores milagres que a humanidade já conheceu. E ao mesmo tempo que as multidões ficaram maravilhadas com a doutrina ensinada pelo Senhor Jesus, é o que nós percebemos no final do Sermão do Monte, também ninguém jamais fez tais prodígios como ele. E o primeiro deles, então, nós acabamos de ver, é a cura de um homem leproso. A lepra, ela sempre trouxe características marcantes. A própria palavra lepra vem de uma palavrinha grega que quer dizer escamas. E toda a lepra, começando com uma pequena mancha lustrosa, que depois embranquecia os pelos, começava a deixar a pele, testa ou mãos daquela pessoa afetada, escamosa. Só que o estágio, ele ia se agravando. E à medida então que a enfermidade ela aumentava, o sangue parava de correr naqueles lugares afetados e as escamas se transformavam em úlceras, feridas purulentas. E as feridas então, elas eram tomadas de carne viva. E eles então, em seu estágio mais avançado, estes homens e mulheres e até mesmo crianças, assumiam uma fisionomia semelhante à de um leão. Assim ficavam seus rostos. Suas mãos ficavam parecidas como garras, porque os seus dedos caíam. E a pessoa leprosa vivia neste estado miserável. Ela vivia longe de tudo e de todos, marginalizada por conta de uma enfermidade contraída. E o que é que nós notamos aqui, meus queridos irmãos e irmãs, nesta noite? Após Jesus concluir o maior sermão que a humanidade já pôde ouvir, justamente um leproso toma atitudes certas no momento certo e se aproxima do Senhor Jesus. A perspectiva aqui agora muda. O que nós vamos perceber na história deste homem e na história dos demais que são curados é a reação à pregação de Jesus. E é o que nós precisamos sempre refletir quando nós ouvimos a mensagem do Evangelho. Que reação devemos tomar? Quais as atitudes nós devemos ter? E eu penso que nós encontramos aqui, nesta noite, nesta passagem, pelo menos três atitudes demonstradas por este leproso, atitudes daqueles que desejam se aproximar de Jesus. Vejam só, a primeira delas é a confiança. Nós olhamos capítulo 8, versículos de 1 a 2. Vamos ler juntos. Ora, descendo ele do monte, grandes multidões o seguiram. E eis que um leproso, tendo-se aproximado, adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. O registro se segue. Nós percebemos que, diferente da exposição mecânica, fria, legalista dos fariseus e escribas, Jesus trouxe uma palavra de vida. Jesus trouxe ao povo uma palavra confortadora àqueles que viviam debaixo de opressão. Jesus trouxe uma palavra cheia de esperança para aqueles que estavam desesperançados porque viviam debaixo de um império poderoso e ao mesmo tempo sem nenhum temor ao Senhor. E é justamente neste contexto que nós encontramos também o leproso. Como aquele homem era tratado? Aquele homem era tratado como um ser repugnante. Ele era visto como se fosse um morto-vivo. Na realidade, a ideia que se tinha de alguém com lepra era de um morto que deveria ser esquecido e só não seria pior tratado do que um cadáver. Ele era visto de uma maneira tal que, quando nós olhamos a lei referente a como os leprosos deveriam ser tratados em Levíticos 13, ele mesmo deveria andar e longe de sua família, da sociedade, sendo judeu, do templo, da sinagoga, do lugar de adoração. Quando alguém se aproximava, e vejam só, a quilômetros de distância, ao se aproximar dele, ele deveria gritar: imundo, imundo! E as pessoas então fugiam de sua presença. A lepra não só afetava a sua fisionomia, mas a sua voz também, ulcerosa ou afetada pela úlcera, era extremamente rouca, gutural, arranhada. E ele não tinha mais nenhuma confiança em si mesmo. Ninguém mais confiava nele. Ninguém mais podia esperar alguma coisa de um morto-vivo, de um zumbi que estava ali esquecido pela sociedade e pela religião. E Lucas registra também reforçando o fato de que o estágio deste homem leproso era o pior estágio que já se podia ter visto. Olhem só Lucas capítulo 5, versículo 12, onde ocorre a mesma passagem. Apenas examinem, os evangelhos se completam, nós sabemos disso. E nós percebemos que ele não era um mero leproso com apenas uma ou duas manchas em seu corpo. Lucas 5, versículo de número 12. Nós precisamos sempre, quando lemos a Bíblia, notarmos os detalhes revelados nas Escrituras. Então, o que um evangelista reforça, o outro complementa. E aí vejam o versículo 12 comigo, vamos ler. Aconteceu que, estando ele numa das cidades, veio à sua presença um homem coberto de lepra. Até aqui. Ele não tinha uma ou duas manchas. Ele não tinha uma parte da sua barba, se fosse ruiva ou preta, com aquela pontinha branca que identificava que possivelmente ele era leproso. Não. Lucas registra que aquele homem estava coberto de lepra. Pelo menos, segundo os historiadores, um leproso naqueles dias, se tivesse um estágio mais avançado, que afetasse todas as suas faculdades físicas, mentais, duraria 9 anos. 9 anos com lepra. Ele chegava a um momento que, não resistindo, seu corpo já debilitado, ele morria. Mas outros sofriam tanto que poderiam viver até 23 ou 24 anos com esta enfermidade. Então, o quadro aqui, nós podemos voltar para Mateus novamente, possivelmente nos mostra um homem que já vivia muito tempo, um homem que já tropegava porque os dedos de seus pés já lhe faltavam, um homem que vivia todo coberto para tentar por um pouco esconder o seu estado de horror, o seu estado medonho, um homem que tinha uma fisionomia totalmente desfigurada, um homem que carregava consigo o cheiro da morte. E percebam que este homem, que carregou durante muito tempo a marca de ser imundo, a marca de ser alguém esquecido e marginalizado por seu povo, não demorou nem vacilou após ouvir a palavra de Jesus. Certamente ele tentou se esconder até o ponto que não deu mais. E a Escritura diz que, quando Jesus desceu do monte e as grandes multidões o seguiam, onde ele estava ensinando e pregando, eis que um leproso, tendo-se aproximado, o adorou. Ele não vacilou, mesmo com dificuldade se aproximou de Jesus, mesmo sentindo a vergonha e o desprezo dos seus compatriotas, ele foi até Jesus. E que atitude maravilhosa nós percebemos neste homem após receber a palavra. Com confiança, ele se dirigiu até o Senhor. Agora, frente a frente com o Divino Mestre, o que é que nós percebemos? Ele se aproxima do Senhor, mas o Senhor não fez como os rabis de seu tempo. Foge, que este homem é leproso, então a multidão iria se espalhar. Mas ele foi até Jesus, e Jesus sabia quem estava indo até ele. E ele chega até o Senhor, tomando a primeira atitude de confiança, e ele então faz aquilo que alguém confiando em Jesus, ele realiza. Ele o adora. Vejam só novamente o versículo de número 2. Frente a frente com Jesus, contemplando o seu maravilhoso olhar, aquele pobre leproso, persuadido por fé, toma uma segunda atitude. Que atitude é essa? Ele se aproxima do Senhor com reverência. Ele adora o Senhor. Versículo 2 diz: e eis que um leproso, tendo-se aproximado, adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. Ele o adora. E assim como nós notamos em Lucas 5 um detalhe de que aquele homem era coberto de lepra, só Mateus registra que o leproso adorou o Senhor Jesus. Ele tinha plena consciência de que estava diante do rei e Messias prometido a Israel. Ele não estava ali olhando para um libertador político, ele não estava ali olhando para um grande estadista ou profeta que a maioria dos judeus esperavam. Ele não estava ali olhando para alguém que ia liderar um grande exército e colocar os romanos para correr da Palestina, não. O que ele olha, o que ele vê, ainda que com muita dificuldade, porque as suas pálpebras já estavam afetadas e caídas, é o Emanuel, é o grande rei, e o que ele faz, ele o adora. O verbo adorar aqui, irmãos, ele é bastante importante para a nossa compreensão do que aconteceu. Ele tem a mesma raiz, percebam, a mesma raiz da reação que um cachorro tem quando lambe os pés de seu dono. Quem tem cachorro sabe do que eu estou dizendo. Eu tenho um cachorro em casa. Às vezes ele me lambe que até enjoa os pés, porque ele quer fazer alguma forma, de alguma forma ele quer me agradar. Coloco a comida para ele, ele vem lá me lamber. Chega uma visita em casa, tem que botar ele para correr, senão ele quer agradar também, quer lamber. É uma atitude tão humilhante. Só que nós entendemos ser a atitude de um animal que age por instinto, porque gosta do seu dono. Agora vejam de onde provém a raiz, que também implica ao homem em reverência, em humildade, em confiança, se prostrar e adorar o seu Senhor. É o que o leproso fez. Ele ouviu a palavra e não resistiu à palavra. Ele ouviu a palavra e entendeu que aquele homem veio para cumprir perfeitamente a lei. Ele ouviu a palavra e não duvidou. É ele mesmo o Messias, enquanto muitos duvidavam. Ele ouviu a palavra e ele creu que estava diante do verdadeiro Deus encarnado. Como é que a gente pode, irmãos, compreender algo tão maravilhoso? Como é possível Deus habitar entre homens como nós, até mesmo leprosos, e se relacionar conosco e aceitar a nossa própria adoração? A Escritura diz que o que é impossível aos olhos humanos e aos seus preconceitos não é impossível para Jesus. E Jesus não rejeitou aquele homem. Jesus não o deixou ir embora sem manifestar o seu amor, misericórdia e perdão. E se por um lado os homens podiam contemplar o pior estado de miséria que experimentamos, Jesus estava ali mostrando todo o poder, glória, amor e misericórdia do Pai. Ao adorar o Filho de Deus, aquele leproso depositou a sua confiança nele. Esta é a segunda atitude que nós notamos aqui. Primeira delas, confiança. A segunda, reverência. E então ele toma a terceira e última atitude que nós notamos no texto. Ele recorre a Cristo humildemente. Quem é reverente, confiante e reverente, não age, não procura, não busca o Senhor sem conhecê-lo primeiramente, sem entender quem ele é. Vamos lembrar juntos aqui, e percebam como ele estava bem ligado no ministério de Jesus, bem atento ao ministério de Jesus. Aí no capítulo 4 de Mateus, voltem comigo, percebam que Jesus, já tinha dado provas de quem de fato ele era. Em Mateus 4, versículos 23, 24 e 25, o que é que nós lemos? Vamos ler juntos, para lembrar. Percorria Jesus toda a Galiléia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e o que mais? E curando toda a sorte de doenças e enfermidades entre o povo. E a sua fama correu por toda a Síria. Trouxeram-lhe então todos os doentes, acometidos de várias enfermidades e tormentos, endemoniados, lunáticos e paralíticos. O que ele fez? E ele os curou. E da Galiléia, Decápolis, Jerusalém, Judéia e da além do Jordão, numerosas multidões o seguiam. Então aquele homem coberto de lepra, notem comigo, não só tinha ouvido as palavras de Jesus pronunciadas no Sermão do Monte, aquele homem coberto de lepra também sabia que as notícias que corriam e se espalhavam falavam da fama de Jesus, de como Cristo curava diversos doentes, acometidos de várias enfermidades e tormentos. Ele foi com confiança. Ele agiu de maneira correta, se prostrando e adorando ao Senhor. E como é que ele revelou esta humildade? Olhem comigo Mateus 8 novamente, versículo 2. Ele fala ao Senhor e se dirige ao Senhor, revelando o seu grande desejo da alma, a confiança e a sua reverência. Reconhecendo Jesus como Cristo, o levaram a suplicar a bênção que tanto precisava. Mas lembrem-se, antes ele precisou confiar, foi levado a adorar com reverência, e então com humildade ele pediu o seguinte. Versículo 2 diz: e eis que um leproso, tendo-se aproximado, adorou dizendo. O que ele disse? Senhor, se quiseres, podes purificar-me. Vejam só, por que ele não pediu para ser curado? Mas ao invés disso, ele pediu para ser purificado. Porque a lei cerimonial do Antigo Testamento, da Antiga Aliança, considerava um homem com lepra impuro. A impureza que o identificava, que o caracterizava, o afastava de tudo. Como nós dissemos introdutoriamente, o afastava da família, o afastava da sociedade em que vivia, o afastava do trabalho, o afastava da escola, o afastava da mulher, o afastava dos filhos, o afastava até mesmo da adoração. Então, ele deseja ser purificado pelo Senhor. Mas ele reconhece que o Senhor só poderia fazer isso se quisesse, porque ele estava diante do próprio Deus conosco. É diferente, irmãos, do que nós estamos vendo hoje. Ele o adora com fé, ele deseja ser purificado, mas a sua reverência, confiança e humildade não permitiu que ele dissesse: eu quero, eu exijo, eu determino, eu decreto, eu não aceito esta situação. Percebe um evangelho arrogante, prepotente, soberbo que nós estamos vendo em nossos dias? Jesus se torna um mero coadjuvante destes homens. Parece até mesmo que Jesus é aquele que apenas está pronto para atender às necessidades dos homens. Não, aquele leproso, ele sabia que estava diante da divindade. E ele coloca aqui um si em sua petição, que deveria ser sempre acompanhado quando fizéssemos as nossas orações. Ele diz: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. Ele não duvida do poder de Jesus. Mas também ele sabe que se Jesus não quisesse curá-lo, ele continuaria leproso. Notem, irmãos, como o pobre leproso agora ansiosamente aguardava a resposta de Jesus. Ele tomou as atitudes certas, ele teve a reação correta depois de ouvir a pregação do Evangelho. Como muitos homens não tem demonstrado, assim como este leproso, a mesma reação. Ele fez a coisa certa, ele tomou 3 atitudes corretíssimas, e agora ele esperava a resposta do Senhor. O versículo 3 registra a resposta de Jesus àquele pobre leproso, miserável leproso. E o que é que nós lemos então juntos no versículo 3? Vamos ler? E Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: quero, fica limpo. E imediatamente ele ficou limpo da sua lepra. O olhar de Jesus, e aqui nós temos outro destaque importante, desta vez em Marcos capítulo 1, foi um olhar de profunda compaixão. Foi um olhar de profunda compaixão por um homem miserável que carregava em seu corpo as tristes marcas resultantes do pecado que afetou a humanidade. De um coração enfermo que afastou o homem de Deus. Jesus, então, com muita compaixão, ele fez aquilo que nenhum rabino ou sacerdote de seu tempo ousaria fazer. Ele estende a mão e toca naquele leproso. Percebam a aproximação já tão próxima, me permito a redundância, do leproso para com Jesus. Jesus está tão perto dele. Em meio à multidão, ele se aproxima e, sem vergonha, ele professa sua fé. Diante de todos, ele revela quem ele é e sabe que só Jesus pode purificá-lo. Jesus não rejeita, e as palavras tão ansiosamente aguardadas por aquele homem são ouvidas, palavras de vida: quero, fica limpo. E há aqui um destaque importantíssimo no final do versículo 3, diz que e imediatamente ele ficou limpo de sua lepra. Imaginem, irmãos, agora os dedos voltando de suas mãos, seus olhos novamente sendo corrigidos e voltando ao lugar certo, o seu rosto então outrora enrugado e ulceroso sendo limpo, todo o seu corpo, os pés trôpegos agora tendo novamente os seus dedos, a restauração é completa. Mas muito mais que física, tornou aquele homem pronto novamente para servir. Ele foi restaurado social, ritual e religiosamente também. Ele volta para os seus. A terrível impureza que o afastava de seu povo agora não existia mais. E aqui, meus irmãos, nós notamos um maravilhoso milagre realizado pelo Senhor Jesus Cristo. Quando ele termina e cura aquele homem, ele lhe dá uma ordem. A ordem, ela é destacada aqui por Mateus, porque, lembrem, ele quer afirmar aos judeus que Jesus é o verdadeiro rei, Messias de Israel. E então, no versículo 4, ele diz para o leproso, após ter sido completamente curado: olha, não digas a ninguém, mas vai mostrar-te ao sacerdote e fazer a oferta que Moisés ordenou para servir de testemunho ao povo. Todo mundo sabia quem ele era. Imaginem ele voltando para casa. Imaginem os seus filhos, se ele os tinha, podendo vê-lo novamente. Os seus agora contemplando perfeitamente restaurado. Isto acontecia no passado também, irmãos. Mas agora aquele homem recebeu o toque gracioso de Jesus. E ele então cumpre toda a lei, porque o Senhor não veio revogá-la, mas cumpri-la. Mas aquele homem não pôde se conter. Mateus, ele para por aqui e já mostra o testemunho daquele leproso ao povo. Mas quando nós lemos Marcos e Lucas, há uma complementação importante. Diz que a alegria dele foi tão grande que ele não conseguiu guardar o que estava em seu peito. O que ele carregou durante muito tempo que o afastou do Senhor, agora ele podia gritar a todos os pulmões: eu estou puro novamente e restaurado novamente à casa do Senhor. O que nós estamos vendo aqui, irmãos, é que Jesus não mandou voltar para o sacerdote e cumprir tudo o que a lei manda, porque ele tivesse medo de alguma coisa, mas porque ele queria mostrar para os judeus que não existe impossível para Deus. Não existe, de maneira nenhuma. Para Deus, o impossível não existe. Quais as aplicações finais para nós, então, irmãos, baseados nesta passagem? Nós analisamos, vimos quais foram as atitudes daquele leproso e precisamos agora trazer lições práticas para nós hoje. Eu penso que a primeira delas, muitas outras lições, certamente os irmãos depois podem extrair e anotar com base no que vimos no texto, na narrativa. Mas eu quero destacar aqui pelo menos três lições. A primeira delas é que o propósito do milagre realizado por Jesus, como em todos os outros milagres realizados, foi manifestar a sua glória entre os homens e provar-lhes que ele é o verdadeiro Filho de Deus. Ele fez e realizou não somente este milagre, mas aqueles que nós ainda veremos, para mostrar que ele é o único que pode tornar puro os impuros. É o único que pode tornar são os doentes. É o único que pode dar vida aos mortos. Percebam que Jesus não fez milagres para que os homens pudessem, então, conhecer a sua fama e colocá-lo em um lugar de destaque e ele ganhar muito dinheiro e ser poderoso em seus dias. Notem o contraste que percebemos hoje. Os homens convidam, os falsos mestres e profetas convidam as pessoas e dizem: venham que esta noite vai ter milagre. Jesus nunca fez isso. Venham e conheçam um homem cheio de poder que arranca o câncer do estômago do homem ou do outro homem. Jesus nunca fez isso. Venham e conheçam aquele que até mesmo está fazendo paralíticos andarem e ressuscitando mortos. Jesus nunca fez isso. E se estes homens hoje se apresentam como milagrosos e não estão sendo coerentes com o próprio exemplo de Cristo, são falsos. Podem até realizar sinais, mas eles não vêm de Jesus. Jesus nunca promoveu-se através dos milagres que realizou, exceto quando fez para manifestar entre os homens a sua glória. Mas percebam o seu exemplo humilde, não somente curando este, mas curando outros. Ele nunca disse: olha, agora vai para a rádio da cidade e diz o que aconteceu. Publica no Facebook a foto de como você era antes e como você está depois. Não. Jesus sempre fez e ele nunca precisou mostrar a ninguém o que fazia, porque ele é o que é. E esta lição, ela é importante para nós entendermos o objetivo dos milagres que Jesus realizou e os milagres que ele ainda hoje pode realizar. Nunca devem ser usados para promover a glória da igreja ou a glória do homem, mas apenas a glória de Jesus Cristo. Segunda lição. A segunda lição, irmãos, que nós podemos aprender com a passagem de hoje, ela consiste no seguinte: Jesus veio tornar puros os corações dos homens de seus próprios pecados. Jesus veio para transformar, ele veio para dar vida, ele veio para purificar. Nenhuma outra doença ela se assemelhou tanto ou tão claramente até os dias de hoje com o pecado do que a lepra. Isaías lembra que o pecado tornou o coração enfermo, doente. Assim como a lepra, o que o pecado fez com o homem foi apoderar-se do seu coração, do seu desejo, adoecendo e apodrecendo até a morte. Então, percebam também uma imagem, uma figura do que nós podemos notar e aprender e como nós devemos enxergar o coração do homem, que é enganoso, corrupto desesperadamente. E só Jesus tem o poder de conceder um novo coração e uma nova vida àqueles que estão mortos e apodrecidos em seus próprios pecados. Um leproso era visto naquela época como um morto vivo. Aqueles que ainda não nasceram de novo são mortos espiritualmente, ainda que estejam vivos. Eles vivem e nós podemos vê-los, conversamos com eles, nos relacionamos com eles, mas suas almas estão mortas para Deus, porque a lepra do pecado apodreceu e matou os seus corações. Vejam que somente Cristo pode tornar puro o homem pecador. E esta é uma lição importante que também nós aprendemos com este milagre. Por fim, terceira e última lição que nós gostaríamos de extrair, de trazer aqui para os irmãos hoje, nesta noite, é que através do testemunho daquele leproso, nós devemos aprender corretamente como nos aproximar de Jesus. Primeiro, lembremos, devemos nos aproximar de Jesus com confiança, pois somente Jesus pode atender às nossas súplicas. É a reação real, sincera, a pregação da palavra, que não é a pregação da palavra do pastor, é a pregação do Evangelho de Jesus Cristo. Eu devo me aproximar de Jesus sem vacilar. Eu não posso titubear. Eu preciso confiar, ter fé e entregar-me a Ele totalmente para a minha salvação, porque só Ele pode atender a minha súplica. Eu também preciso ou devo aprender corretamente a me aproximar de Jesus com reverência. Eu devo reverentemente me aproximar do Senhor, pois somente Ele, somente o Senhor é digno da minha adoração. Somente Jesus é aquele que devemos adorar. E isso traz para nós, irmãos, implicações seríssimas. Isso traz para nós o reconhecimento, a urgência de reconhecermos quem verdadeiramente Ele é. Quem é Jesus para você? Quem é Jesus para você quando você está lendo o Evangelho? Quando você está ouvindo esta mensagem? Ele é o Filho de Deus, o Deus encarnado, o Salvador de seu povo, o único que pode tornar puro o seu coração? É uma pergunta honesta que você precisa fazer nesta noite. Nós precisamos olhar para Jesus, ouvir a sua palavra e nutrir o maior respeito ao mencionarmos o seu nome, ao citarmos a sua palavra, ao reverenciarmos a Cristo quando o adoramos, porque, de fato, Ele é a imagem do Deus invisível e a expressão exata do ser de Deus. A outra atitude que nós devemos ter, e aqui lembramos e aplicamos também, assim como aquele leproso, nós devemos humildemente nos dirigir a Jesus. Nunca devemos exigir, lembrem-se, decretar ou determinar coisa alguma a Ele ou dele. Estamos diante do Senhor de toda a terra, daquele que pode mudar os elementos, daquele que pode mudar um estado de estrago, de apodrecimento, de impureza, em pureza, em restauração, em nova vida, em redenção. Nós estamos diante da divindade. E todo adorador precisa com humildade reconhecer isto. A falsa teologia da prosperidade tem apregoado, tem proclamado que se você é filho do rei, você não pode ser pobre, você é filho do dono da prata e do ouro, e portanto exija os seus direitos, e numa interpretação totalmente distorcida, ensinam a muitos a agirem como pródigo. Conceda-me a parte dos meus bens. O maior desrespeito que aquele jovem teve para com o seu pai, porque eu quero viver a minha vida e gastar tudo com as meretrizes. É assim que os homens têm sido ensinados de maneira errada e irreverência. Nos momentos de culto que nós estamos percebendo, é uma modificação daquilo que deveria ser puro, simples. Eu não estou aqui questionando se em determinada igreja os irmãos, quando louvam ao Senhor, usam palmas. Isso aí é uma questão muito pequena. A briga não deve girar em torno disso, por favor. Eu estou dizendo daqueles que estão tratando Jesus como um boneco, daqueles que estão usando o culto ao Senhor para a promoção do homem como centro, daqueles que usam somente Jesus como um nome legal e um cara legal. Porque, como muitos estão dizendo aí, Jesus foi o primeiro surfista do mundo porque andou por sobre as ondas. Isso é um absurdo. Ou então estão promovendo octógonos nos templos e dizendo: é o UFC cristão, lute pela sua família. Isso é uma verdadeira atitude de reverência para o culto simples, bíblico, cheio de alegria, de louvor. E aí nós temos uma variação, dependendo de igreja para igreja, mas que é centrado na palavra, e que não tem outro objetivo senão, com humildade, reconhecer que nós não podemos agir com a arrogância que estamos percebendo hoje. Homens tentando colocar o Senhor de toda a terra contra a parede, de maneira insensata, estão querendo tratar o Senhor da igreja como se fosse o seu servo, enquanto a Bíblia diz que Ele é o supremo pastor. E nós, se confiamos nele, se o adoramos sinceramente, e então somos humildes, somos suas ovelhas, somos rebanho de seu pasto. Eu gostaria de concluir a mensagem citando as palavras de um pastor que serviu ao Senhor por muito tempo no século XIX. Ele foi pastor na cidade de Liverpool, na Inglaterra, chamado John Ryle. Alguns já leram um pouco de seus livros, e eu achei interessante o comentário que ele fez a respeito desta passagem. Eu gostaria que os irmãos prestassem atenção nesta conclusão, que diz assim: nos apeguemos com firmeza a esta lição. Ela merece ser relembrada. Crer no poder de Cristo e na sua boa vontade em ajudar e fazer uso prático dessa nossa crença é um dom raro e precioso. Ele disse isso no século XIX, e nós estamos vendo isso ainda hoje. Devemos sempre estar agradecidos por termos este dom. Estarmos dispostos a vir a Jesus não tendo outra esperança, e reconhecendo a nossa condição de pecadores perdidos e entregar as nossas almas às mãos dele. É um grande privilégio que nós sempre rendamos graças ao Senhor se temos essa disposição, pois é um dom de Deus. Essa fé é melhor do que todos os demais dons ou conhecimentos deste mundo. Muitos humildes, pagãos, agora convertidos, que de nada sabem senão da doença, do pecado e da alma, mas que confiam em Jesus, haverão de assentar-se no céu. Enquanto que muitos doutores em teologia, conclui Ryle, serão rejeitados para sempre. E ele diz: verdadeiramente, abençoados são os que creem em Jesus. Que ele, pois, nos abençoe. Amém. Ó Senhor, nosso Deus e nosso Pai, eis a tua mensagem, Senhor, que convida a todos, nesta noite, a conhecerem Jesus, aquele que tem poder para salvar e ajudar o pecador, que nos achou enquanto estávamos perdidos, que nos curou enquanto estávamos doentes, que nos purificou quando nos encontrou sujos e imundos pelos nossos próprios pecados. Que as nossas atitudes sejam semelhantes à daquele leproso que, quando se encontrou com o Salvador, foi purificado, teve a vida novamente restaurada. Que a nossa atitude diante de Jesus seja de confiança, reverência e humildade. Abençoa, Senhor, a tua igreja e ensina cada dia a tua palavra. Transforma, ó Senhor, o coração daqueles que aqui nesta noite estão tendo conhecimento de Cristo e ao mesmo tempo que conhecem a Cristo têm as suas estruturas abaladas, porque agora passam a ver quem de fato é o Senhor da nossa vida e a quem devemos recorrer como santo e poderoso braço do Senhor. Abençoa, Senhor, meu Deus, a todos os irmãos aqui presentes, e que o Teu Espírito, que ilumina nossa mente e coração, nos leve a viver alegremente e experimentar uma vida cheia de confiança, de fé, de adoração sincera e reverente, e de humildade que sempre demonstra o quanto nós precisamos de Jesus. Ó Senhor, que a oração de muitos aqui seja aquela do pobre leproso: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. Se assim orarem, se assim se dirigirem ao Senhor, certamente ouvirão as mesmas palavras ditas ao leproso: quero, fica limpo. Oramos em nome de Jesus. Amém.